Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte, hoje é quinta-feira, 15 de maio de 2025. Começa agora o Assunto Federal, com muita informação e prestação de serviço. Eu sou Luciano Seixas e estou com você sempre de segunda a sexta ao vivo, das 4 às 5 da tarde, pelo horário de Brasília. Estamos no streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Com os trabalhos técnicos do José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
A gente abre essa edição do Giro com informação importante para todos os beneficiários do Bolsa Família. A regra de proteção do programa foi atualizada, mas mantém a segurança para famílias em processo de superação da pobreza. Quem explica é Érica Braz, no Boletim MDS.
A regra de proteção do programa Bolsa Família foi atualizada por meio de portaria do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. A renda máxima por pessoa no domicílio para entrar na regra de proteção passa a ser de R$ 706 por mês. E o tempo de permanência na regra de proteção passa a ser de 12 meses. A secretária nacional de Renda de Cidadania do MDS, Eliane Aquino, explica que as mudanças atendem à nova realidade do Brasil, que vive uma alta na geração de empregos, principalmente entre o público do Cadastro Único e do Bolsa Família.
O programa Bolsa Família, ele atua muito com esse cenário nacional. Porque se o Brasil está gerando poucos empregos, se a população está com muito mais insegurança alimentar, voltando a passar fome, a regra de proteção tem que ser de um jeito. Quando o Brasil passa a melhorar, sabe, a sua qualidade de empregos, aquecendo a economia, a gente também tem que estar sempre trabalhando e olhando para as nossas regras para estar adaptando o programa.
É importante ressaltar que as novas normas valem apenas para quem entrar na regra de proteção a partir de junho. Para quem ingressou na regra antes da portaria do MDS, nada muda. É o caso da Elisana Rodrigues de Sá, mãe de uma criança de 12 anos e que recebe o Bolsa Família. Ela é trabalhadora doméstica e conseguiu um emprego com carteira assinada, mas continua recebendo 50% do benefício social, um dinheiro que ajuda a pagar as contas da casa. E com o emprego registrado, Elisana ainda conseguiu adquirir um apartamento por meio do programa Minha Casa Minha Vida.
Olha, eu fichei em fevereiro de 2024. Em março, já entrei na regra. Porque antes eu tinha medo, aí como entrei na regra de proteção, já fiquei tranquila, que eu estava trabalhando e já estava sabendo que essa regra ia ter mesmo. Eu sinto mais protegida e segura em sabendo que se eu perder o emprego, eu vou receber de novo. O que eu falo para as pessoas, não ter medo de trabalhar fichado, que não perde. Entra para a regra de proteção, mas se você for demitido, você volta o programa de novo.
A regra de proteção também é um incentivo para que os beneficiários do Bolsa Família que estejam empregados assinem a carteira de trabalho e garantam seus direitos, como reforça a secretária nacional Eliane Aquino.
Se você assina a sua carteira e você tem uma renda que é a renda de entrada de R$ 218,00, a 706, você permanece no Bolsa Família, assina sua carteira e fica com a renda da carteira assinada e de 50% do benefício do Bolsa Família.
E se perde o trabalho depois por algum motivo?
Volta no CRAS, atualiza o seu cadastro e, estando na regra de proteção, você volta automaticamente a receber os 100% que recebia antes.
Famílias com renda considerada estável ou permanente, que recebem aposentadoria, aposentadoria rural, pensão ou benefício assistencial à pessoa idosa, podem permanecer na regra de proteção por até 2 meses. Detalhes sobre a nova regra de proteção podem ser acessados no site do Ministério, gov.br/mds ou nas redes sociais. Reportagem Érica Braz.
E por falar em Bolsa Família, fique atento porque o governo descarta reajuste no programa neste momento. Claudio Mário Carvalho tem os detalhes.
O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social informou que não há previsão de reajuste no Bolsa Família. Segundo a pasta, nenhum estudo ou decisão está em andamento nesse sentido. O programa segue com valor mínimo de R$ 600 por família, com acréscimos de R$ 150 por criança de até 6 anos e R$ 50 para adolescentes, gestantes e nutrizes. Desde a retomada do programa em 2023, o Bolsa Família passou por mudanças que elevaram a média dos benefícios. Atualmente, o valor per capita chega a R$ 230,00 e, em algumas regiões, há complementações para garantir pelo menos R$ 218,00 por pessoa. O modelo implantado em 2024 representa um aumento médio de 26% em relação ao formato anterior. Segundo o Ministério, os efeitos do programa já aparecem nos indicadores sociais. A insegurança alimentar severa caiu 85%, a extrema pobreza recuou de 9% para menos de 5% e o índice de desigualdade de renda atingiu o menor patamar da história. Com isso, o Brasil também avançou no Índice de Desenvolvimento Humano, que chegou a 0,76%, o que reflete melhorias em renda, educação e saúde. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E o presidente Lula participa hoje do velório do ex-presidente do Uruguai, José Pepe Mujica. Lula chegou a Montevidéu nesta quinta-feira, depois de passar rapidamente aqui pelo Brasil, após viagem à China e Rússia. O presidente já vinha prestando homenagem ao amigo uruguaio. Pelas redes sociais, Lula afirmou que em seus quase 90 anos de vida, Mujica combateu fervorosamente a ditadura que um dia existiu em seu país. Defendeu como poucos a democracia e nunca deixou de militar pela justiça social e o fim de todas as desigualdades. A previsão é que Lula volte para Brasília ainda hoje à noite. A Caixa assinou o primeiro contrato do Minha Casa Minha Vida Classe Média no Rio de Janeiro. A modalidade amplia o acesso ao crédito imobiliário e oferece taxas de juros mais acessíveis. Lucile Araújo.
A Caixa firmou nesta semana o primeiro contrato da nova modalidade do programa Minha Casa Minha Vida, voltada para a classe média. A assinatura aconteceu na agência Largo do Bicão, em Vila da Penha, no Rio de Janeiro. Essa nova faixa do programa, gerida pelo Ministério das Cidades, oferece condições facilitadas para quem deseja sair do aluguel e conquistar a casa própria. O financiamento pode ser pago em até 420 meses, com taxa de juros nominal de 10% ao ano. Para imóveis novos, é possível financiar até 80% do valor em qualquer região do país. Já para imóveis usados, o percentual varia: 60% nas regiões Sul e Sudeste e 80% nas demais localidades. O valor máximo de compra e venda do imóvel pode chegar a R$ 500 mil, contemplando famílias com renda bruta mensal de até R$ 12 mil. De acordo com a Caixa, os empreendimentos do Minha Casa Minha Vida evoluíram em localização. A ideia é garantir proximidade dos imóveis ao comércio e equipamentos públicos, além de mais acesso ao transporte coletivo. O programa também pressupõe a ampliação da área útil das moradias, inclusive com previsão da construção de varanda. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
E o governo liberou o abono salarial para mais de 4 milhões de trabalhadores. Pagamentos começaram nesta quinta-feira para os nascidos em maio e junho. O benefício pode chegar a R$ 1.518. Claudimário volta com essas informações.
O Ministério do Trabalho e Emprego começou o pagamento do abono salarial para mais de 4 milhões de trabalhadores. O valor total liberado neste quarto lote ultrapassa os R$ 5 bilhões. Tem direito ao benefício os trabalhadores nascidos em maio e junho que recebem pela Caixa Econômica Federal ou pelo Banco do Brasil, dependendo do tipo de vínculo empregatício. Ao todo, mais de 25 milhões de brasileiros devem ser contemplados com abono salarial ao longo de 2025. Os valores variam de R$ 127 a R$ 1.518, conforme o tempo de serviço no ano base de 2023. O pagamento é feito preferencialmente por crédito em conta, mas também pode ser sacado em agências, caixas eletrônicos, lotéricas ou pelo aplicativo Caixa Tem. Já os servidores públicos recebem pelo Banco do Brasil, com opções de TED, PIX ou atendimento presencial. Para consultar o valor e o banco responsável pelo pagamento, basta acessar o aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou portal gov.br. O calendário segue até o fim de dezembro. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
Vendas no varejo reagem e fecham março com alta de 0,8%. O comércio varejista mostra recuperação, puxado por 6 dos 8 setores pesquisados. Olha ele aí de volta, Claudimário Carvalho, com os dados para a gente.
O comércio varejista brasileiro apresentou o crescimento de 0,8% nas vendas em março de 2025, na comparação com fevereiro, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Esse desempenho representa uma aceleração em relação ao mês anterior, quando o setor havia subido 0,5%. Entre os setores que mais impulsionaram o resultado estão o de livros e papelaria, com alta expressiva de 28,2%, e o de equipamentos de informática, que cresceu 3%. Também foi registrado aumento nas vendas de artigos farmacêuticos, tecidos, vestuário e calçados, além de hipermercados e supermercados. O primeiro trimestre do ano terminou com crescimento de 1,2% no varejo, com destaque para móveis e eletrodomésticos e artigos de vestuário. O desempenho foi positivo em 20 das 27 unidades da federação, com Paraíba e Goiás liderando os avanços. Apesar da retração anual em alguns segmentos, os dados mostram um ritmo de recuperação do comércio, impulsionado principalmente por setores com maior peso no consumo cotidiano. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
Cuidar da saúde é Brasil demais! É agora! É hora de vacinação nas escolas em todo o país. Mães, pais ou responsáveis, mantenham a caderneta de crianças e adolescentes menores de 15 anos sempre atualizada. Saiba mais em gov.br/vacinação.
Vacinar é nossa força, vacinar sempre Brasil.
Ministério da Saúde, Ministério da Educação, Governo Federal.
E olha, o Ministério do Esporte fechou acordos para combater fraudes em apostas esportivas. 5 entidades vão apoiar o governo no monitoramento e na prevenção de manipulação de resultados no esporte brasileiro. Dilson Santa Fé explica.
O Ministério do Esporte assinou nesta quarta-feira, dia 14, acordos de cooperação com 5 entidades especializadas em integridade esportiva. As empresas parceiras atuam com tecnologia e monitoramento de padrões suspeitos em diversos países como Canadá, Inglaterra e Austrália. A medida busca reforçar o combate à manipulação de resultados e às fraudes ligadas às apostas esportivas do Brasil. Com os acordos, o Ministério vai receber informações estratégicas, metodologias de análise e suporte tecnológico. Também vai haver capacitação de servidores públicos e campanhas de conscientização voltadas a atletas e profissionais do esporte. A primeira capacitação está marcada para essa quinta-feira, dia 15. Os acordos têm validade de 5 anos. Segundo o governo, as parcerias integram o Brasil às melhores práticas internacionais e fortalecem a transparência nas competições. Da agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
E o IBGE divulgou a estimativa de safra de 328 milhões de toneladas em 2025. Isso representa uma produção 12,2% maior do que a obtida no ano passado. José Carlos Andrade tem os detalhes.
A safra nacional de cereais, leguminosas e oleaginosas deve ser de 328,4 milhões de toneladas em 2025, segundo a estimativa de abril do levantamento sistemático da produção agrícola, divulgada hoje, dia 15, pelo IBGE. Isso representa uma produção 12,2% maior do que a obtida no ano passado, 292,7 milhões de toneladas. Na comparação com a estimativa de março, houve um aumento de 0,2%, ou de 732,7 mil toneladas. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
E agora vamos saber como é que fica o tempo em todas as regiões do país nesta sexta-feira. Roda a previsão aí, Zé.
Previsão do tempo para sexta-feira, 16 de maio de 2025. Região Centro-Oeste. Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, tem nesta sexta-feira tempo claro com sol, com os termômetros registrando mínima de 23 e máxima de 35 graus, com umidade do ar de 80 a 30%. Cuiabá e Mato Grosso fica com tempo claro com sol. A temperatura mínima é de 23, a máxima de 35 graus. A umidade relativa do ar é de 80 a 30%. Região Nordeste. Natal, no Rio Grande do Norte, apresenta tempo encoberto com chuvisco. A temperatura marca mínima de 25, máxima de 28 graus. A umidade do ar vai de 90 a 80%. Igreja Nova, em Alagoas, festeja aniversário com tempo encoberto. A temperatura mínima é de 23, a máxima de 32 graus. A umidade do ar é de 90 a 40%. Região Norte. Rio Branco, no Acre, fica com tempo encoberto, com chuvisco pela manhã e nublado com chuvisco à tarde. A temperatura mínima é de 22 e a máxima de 32 graus. A umidade do ar é de 100 a 50%. Colorado do Oeste, em Rondônia, comemora aniversário com tempo claro. Temperatura mínima de 22, a máxima de 36 graus. A umidade do ar é de 80 a 30%. Região Sudeste. São Paulo tem tempo claro, com sol. A temperatura mínima é de 14, a máxima de 26 graus. Umidade do ar vai de 100 a 40%. Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, festeja aniversário com tempo claro com sol. A temperatura mínima é de 11, a máxima é de 23 graus. Umidade do ar é de 100 a 40%. Região Sul. Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, tem tempo encoberto. Temperatura mínima é de 17 e a máxima de 29 graus. Umidade do ar é de 90 a 40%. O município de Nova Laranjeiras, no Paraná, celebra aniversário com tempo claro com sol. A temperatura mínima é de 14, máxima de 28 graus. Umidade relativa do ar fica entre 80 e 30%. Você ouviu a previsão do tempo para sexta-feira, 16 de maio de 2025. Com informações do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da Agência Rádio Globo em Brasília, Dilson Santa Fé.
Vamos lá, eu aproveito para mandar aquele abraço para os ouvintes das cidades que a gente ouviu aí, que vão sextar amanhã fazendo aniversário, né? Parabéns para a Igreja Nova, no estado do Alagoas, Colorado do Oeste, em Rondônia, Nova Friburgo, Rio de Janeiro, Nova Laranjeiras, no Paraná. Todo mundo completando aí mais um ano, dia 16 de maio. E aquela hora que a gente abre aqui o nosso Comunica BR para saber como o governo federal está chegando aí na sua cidade. Igreja Nova, em Alagoas, é produtora de arroz. Aí fui ver. Plano Safra, acumulado aí nos quatro primeiros meses de 2025, 523 contratos foram fechados, 14 milhões 140 mil reais concedidos em empréstimos. Né? Para o agronegócio, 28 contratos, 3 milhões em crédito concedido. Para a agricultura familiar, mais dinheiro e mais gente atendida lá. O Pronaf, 495 contratos com 11 milhões de reais em crédito concedido. Colorado do Oeste, em Rondônia, Plano Safra também por lá, mesma data aí, está atualizado até abril de 2025, 135 contratos fechados lá em Colorado do Oeste, o agronegócio com 35 contratos, 18 milhões 720 mil reais em créditos concedidos e 100 contratos na agricultura familiar via Pronaf, com 9 milhões 260 mil reais em crédito. Vê a diferença, né? Alagoas, pessoal, a cidade é menorzinha, pessoal mais na subsistência ali, na pequena produção, a agricultura familiar, 495 contratos, e o agro, que é o grande, né, o mecanizado, grandes extensões, 28 contratos. E aí, Colorado do Oeste, que é aquela nova fronteira, né, com terras férteis e que o pessoal foi para lá do sul para lá, né, 35 contratos no agronegócio, com 18, quase 19 milhões, e 100 contratos familiares com 9 milhões. É a diferença aí da distribuição de acordo com a necessidade de cada cidade. Vamos para Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Olha que legal, quando eu acho isso aqui, eu acho super interessante, que é a Bolsa de Pesquisa de Formação do CNPq. Tem 5 bolsas lá em Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Esse ano já foram destinados R$43 mil para essas bolsas de pesquisa do CNPq. Tem também o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, com 2 projetos sendo realizados lá em Nova Friburgo, e aí foram R$2.110.000 para o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Lá também tem um projeto novo na área de petróleo e gás, com o apoio da Embrapi. O apoio à inovação empresarial da Embrapi para um projeto em petróleo e gás, Nova Friburgo, Rio de Janeiro. E vamos a Nova Laranjeiras, no Paraná. Minha Casa Minha Vida por lá tem 34 moradias entregues. Atualização aí, finalizando 2024, 34 moradias entregues, com valor total de R$5.190.000. E também tem uma opção lá no Parque Seleções, um empreendimento selecionado, é a construção de uma unidade básica de saúde novinha para o pessoal de Nova Laranjeiras, no Paraná. Você também pode saber como o governo federal está investindo, está chegando aí na sua cidade. É só jogar na internet Comunica BR. E olha, você ainda vai ouvir no nosso Assunto Federal os destaques da Voz do Brasil de hoje e muito mais. Fique ligado, agora em Brasília, 4 horas 21 minutos.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Curtas do Bom Dia. Está na hora do Curtas do Bom Dia, com os principais destaques do Bom Dia Ministra de hoje. O programa recebeu a ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo, nesta semana que marca um enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes. Esta semana, né? Porque no próximo domingo, dia 18, é o Dia Nacional de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. E essa data foi escolhida porque, de acordo com dados da Secretaria de Direitos Humanos, é assustador o número de casos de violência sexual contra crianças e adolescentes no Brasil. Um caso já seria assustador, né? Mas os números são bem maiores. E essa data foi criada com o intuito de ajudar a esclarecer, a chamar a atenção, a combater esse mal que destrói a vida de milhares de jovens todos os anos, né? A data foi escolhida em memória do caso Araceli, um crime que chocou o país na época, lá em 1973. Araceli Crespo, uma menina de apenas 8 anos de idade, ela foi violada, violentada e morta com barbaridades. E tem uma situação super desagradável, no final das contas ninguém foi punido. As pessoas que foram acusadas, as investigações, e aí passou um tempo e eles foram absolvidos deste crime, né? O Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual foi instituído em 2000. No ano 2000 aí foi feita uma lei federal, né? E aí, todo mês de maio, agora, recentemente, está sendo considerado o Maio Laranja, que é exatamente o mês de conscientização com campanhas de enfrentamento ao abuso e à exploração infantil veiculada aí em meios de comunicação. Tem o Disque 100, que é denúncia direta, você pode ligar para falar, denunciar qualquer tipo de abuso ou exploração sexual. Disque 100 é gratuito, 24 horas por dia, inclusive finais de semana e feriados. E o ECA também recomenda comunicar a violência no conselho tutelar da sua cidade. Bom, voltamos aqui ao Bom Dia Ministro, ou Bom Dia Ministra. A ministra Macaé Evaristo falou sobre ações conjuntas para desmantelar redes que favorecem exploração sexual e a pedofilia. Vamos ouvir.
No caso de redes de pedofilia, nossa campanha essa semana, ela é uma campanha que está articulando várias ações. Temos ações do Ministério dos Direitos Humanos, mas nós temos ações da Polícia Federal, nós temos ação do Ministério do Turismo, que está trabalhando com os agentes de turismo e as empresas do setor para adesão a um código de conduta do turismo no Brasil e que é muito importante esse código, porque depois nós queremos dar visibilidade. A gente tem trabalhado muito com as defensorias públicas, com os ministérios públicos. Então tem toda uma ação também de conscientização de todo o sistema de garantia de direitos para ter um olhar específico para essas situações.
A ministra Macaé Evaristo também atualizou o balanço da Operação Caminhos Seguros, que combate a exploração sexual também nas rodovias, hidrovias e zonas urbanas do país. A ação é coordenada pelo Ministério da Justiça e envolve 12 mil agentes em 450 municípios. Vamos ouvir mais esse trecho.
Até o momento, foram 314 presos e 163 crianças e adolescentes resgatadas e mais de 15 mil materiais de pornografia infantil apreendidos. Então, essa campanha é uma campanha importante. Eu quero convidar todo mundo a participar. Oriente, saiba que quando você disca 100, você está acionando essa rede no país inteiro, porque nós temos conexão em todos os estados, com o conjunto de conselheiros tutelares e os conselhos municipais dos direitos da criança e do adolescente, e os ministérios públicos, defensorias públicas, promotorias da infância e da juventude, e o movimento social, que são muitas organizações sociais que trabalham na causa da criança e do adolescente.
Outro assunto que a ministra comentou foi como a proibição de celulares nas escolas tem repercutido e a importância de reduzir o tempo de telas.
A proibição do celular foi um passo muito importante. Eu tenho conversado com muitos professores, diretores de escola, que têm relatado, primeiro, como que foi fácil a adaptação. Porque tinha uma preocupação no início de, será mesmo que as crianças, que os adolescentes vão se adaptar a essa mudança? Né? Então, já temos relatos de como que foi tranquilo esse processo de adaptação. E uma outra coisa, como que está mudando a sociabilidade no ambiente escolar. Porque é uma oportunidade maior para que as crianças interajam, para que as crianças voltem a brincar umas com as outras, que os adolescentes possam conversar, dialogar. Elementos que são fundamentais para o desenvolvimento humano, que vinham sendo, de certa forma, banidos, porque quando a pessoa se coloca atrás da tela, ela esquece o mundo que está ali ao seu redor e passa a viver num ambiente digital que muitas vezes ela não tem controle e desconhece o que está ali por trás.
Macaé Evaristo destacou também como o governo federal está levando cidadania para o arquipélago de Marajó, no Pará.
Temos uma agenda que é o Cidadania Marajó, que tem trabalhado para garantir o fortalecimento dos conselhos tutelares. Nós conseguimos, numa parceria com a Itaipu, no ano passado, viabilizar embarcações para 5 municípios da região do Marajó. Esse ano, também com a Itaipu, teremos mais 5 embarcações destinadas a outros 5 municípios. Temos trabalhado muito com o Ministério das Minas e Energia, porque nós temos regiões ainda no Marajó que precisam de uma atenção especial no que diz respeito à eletrificação rural. Então, a gente ainda tem comunidades com dificuldade de acesso à energia elétrica e temos trabalhado sobre isso, que é um aspecto importante para as comunidades e para fortalecimento de uma política de direitos humanos.
Esses foram alguns dos destaques da entrevista concedida pela ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo, ao programa Bom Dia Ministra de hoje. Para ouvir ou baixar a entrevista completa, basta entrar no nosso portal radiogov.ebc.com.br. Vamos seguindo, agora em Brasília, 4h29.
Assunto Federal.
E vamos esquentar essa tarde fria de quinta-feira. Vamos de música. Afinal, o que toca na Esplanada?
O que toca na Esplanada, você ouve aqui, na Rádio Gov.
Quem estreia hoje com um pedido aqui pra gente é ela, ministra Macaé Evaristo. Roda aí, Zé.
Olá, ouvintes da Rádio Gov. Aqui é Macaé Evaristo, ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania. E a música que eu quero pedir é Bola de Meia, Bola de Gude, canção de Milton Nascimento, do ano da nossa Constituição, 1988.
batendo sempre no meu coração. Toda vez que o adulto balança, ele vem pra me dar a mão. Há um passado no meu presente, um sol bem quente lá no meu quintal. Toda vez que a bruxa me assombra, o menino me dá a mão. E me fala de coisas bonitas que eu acredito que não deixarão de existir. Amizade, palavra, respeito, caráter, bondade, alegria e amor. Pois não posso, não devo, não quero viver como toda essa gente insiste em viver. Não posso aceitar sossegado qualquer sacanagem ser coisa normal. Bola de meia, bola de gude, o solidário não quer solidão. Toda vez que a tristeza me alcança, o menino me dá a mão. Há um menino, há um moleque, morando sempre no meu coração. Toda vez que o adulto fraqueja, ele vem pra me dar a mão.
Que toca na Esplanada, você ouve aqui na Rádio Gov.
Momento Entrevista.
Hoje, no Momento Entrevista, a gente traz mais detalhes sobre a 23ª Semana Nacional de Museus, que reúne mais de 1000 instituições em todo o país, com atividades para todos os gostos. Quem conversou comigo e Mariana Jungmann foi a presidente do Instituto Brasileiro de Museus, Fernanda Castro. Roda aí, Zé.
Presidente, a Semana Nacional de Museus não é uma exclusividade brasileira. Ela acontece em outros países do mundo, é isso?
Ela acontece também em outros países do mundo, porque dia 18 de maio é o Dia Internacional de Museus. Então, o Conselho Internacional de Museus faz essa articulação, mas aqui no Brasil, essa semana é instituída como política pública. Então, a gente tem uma das maiores participações em eventos no mundo.
E nessa 23ª edição da semana, o tema é o futuro dos museus em comunidades em rápida transformação. Por que a escolha desse tema? O que é que isso significa?
Esse é um tema provocado pelo Conselho Internacional de Museus. Os temas das semanas nacionais são sempre temas articulados e são temas para reflexão. A gente está num mundo de mudanças, mudanças tecnológicas, climáticas, né? As nossas gerações estão enfrentando isso, e a ideia é que a gente possa debater, refletindo a partir dos museus essas temáticas.
E a gente já teve a semana em anos anteriores, né? Esse ano a gente está tendo alguma novidade?
A gente tem novidades na divulgação dos nossos eventos. A gente agora tem o site de Visite Museus, que é visite.museus.gov.br, que a gente tem toda a programação lá. E a gente também tem uma série de diversidade, né, nessa programação desse ano.
A gente imagina que seja muita coisa, né, acontecendo ao mesmo tempo. Como é que está a programação dos museus?
Isso, a gente tem, por exemplo, exposições virtuais numa parceria com a Quai Brasil. A gente tem um jogo online sendo lançado pelo Museu da Vacina do Butantan. A gente tem até bloco de carnaval fazendo exposição. É o Ponto de Memória do Cacique de Ramos, uma programação intensa para a juventude, para populações idosas, para todo mundo.
Pois é, a ideia é fazer ações voltadas para toda a família, né, presidente? A gente tem que pensar que museu não é um programa só para adultos, crianças, idosos, também tem que ser estimulados aí nesses espaços de cultura, de história.
Exatamente, museu é um lugar de encontro de gerações, inclusive. Tem programação para bebê, tem programação para pessoas com deficiência, para famílias inteiras. A gente tem aí de segunda a domingo, quem não consegue ir durante a semana, tem um final de semana para aproveitar também.
E como é que o ouvinte pode participar dessa semana de museus?
Em geral, as atividades são, inclusive, gratuitas, né? Tem museu fechado que abre só para a semana. Então, pode acessar o Visite Museus, que é visite.museus.gov.br. Lá tem toda a programação de mais de 1000 instituições que estão realizando aí mais de 3.500 atividades essa semana.
Pois é, e a gente tem que pensar assim, que a gente está falando de museus, desde grandes museus, como o MASP em São Paulo, né, alguns dos mais conhecidos, Museu do Ipiranga, museus que são muito conhecidos no país todo, mas a gente tem também museus pequenos em cidades menores, às vezes a pessoa não está perto de um grande centro assim, para ir nesses museus maiores, mas às vezes próximo da sua cidade tem museu também para visitar, né?
Tem museu, tem ponto de memória, jardim botânico, centro de ciências, tem até escola fazendo atividade na Semana Nacional de Museus, tem atividade na rua feita por coletivos, então a programação ocupa mesmo o Brasil.
Não é preciso, então, ter um estabelecimento fechado, um museu, pode ser até na rua, né?
Pode ser até na rua.
E aí tudo isso está divulgado no site?
Tudo divulgado lá na programação.
Agora, nesse período tem horários diferentes de funcionamento dos museus. Eu queria que a senhora falasse um pouco mais também sobre essas atividades diferenciadas. Tem atividades além de só a visitação dos acervos?
Tem cinema, tem, além das exposições, ações educativas, tem museu que funciona à noite, está abrindo em horários diferenciados por conta da semana. Aí é só acessar lá a programação para ver direitinho, né, se tem acessibilidade, como que acessa a instituição, como que as atividades estão acontecendo.
A senhora falou que tem museu abrindo à noite, em horários especiais, que tem museu que está fechado, mas vai abrir para a semana. A procura por museus aumenta nessa semana?
Aumenta significativamente, né? Uma semana que dá muita visibilidade para as instituições. O ano passado, em 2024, foram mais de 700 mil pessoas. A gente espera que agora, com essa plataforma que faz a divulgação virtual das atividades, a gente tenha até um público maior.
Vamos, então, reforçar qual é o site que as pessoas podem procurar para saber a programação, para saber mais informações?
visite.museus.gov.br, com a programação da Semana Nacional de Museus, mas que também tem a programação permanente dessas instituições o ano inteiro.
Ah, então, se quiser aí, fora da Semana de Museus, descobrir o que tem ali pertinho da sua cidade ou nos museus que tiverem na sua cidade, ali também dá para saber.
Também dá para saber.
Esse foi o Momento Entrevista com a presidente do Instituto Brasileiro de Museus, Fernanda Castro. Para ouvir esse e outros conteúdos, acesse radiogov.ebc.com.br. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
A aprendizagem profissional cresceu 10% no período de um ano. Os dados são do novo CAGED de março, divulgado pelo Ministério do Trabalho e Emprego. José Carlos Andrade.
Por meio da aprendizagem profissional, o estoque de jovens em atividade no mercado de trabalho chegou a 646,4 mil em março deste ano, o maior número de contratos desde que a Lei 10.907 entrou em vigor em 2000. Em comparação ao mesmo período do ano passado, o crescimento foi de 10,2%. Os dados são do novo CAGED de março, divulgado pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Desse total, o setor de serviços concentra a maior parte dos contratos, com 279.339 aprendizes inseridos, seguido pela indústria, o comércio, a construção civil e a agropecuária. Apenas no mês de março, o saldo de novas contratações por meio da aprendizagem foi de 12.531. O comércio foi o setor que mais se destacou, seguido por serviços, indústria, construção civil e agropecuária. No acumulado de janeiro a março de 2025, o saldo, ou a diferença entre o número de contratos iniciados e finalizados, chegou a 47.508 novos contratados. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
E a política de equidade do MEC completa um ano com adesão recorde de 97,3% das secretarias municipais e 100% das secretarias estaduais. Vamos saber mais dessa política pública no Boletim MEC de hoje.
Olá, eu sou Priscila Crisp e você está ouvindo o Boletim MEC. O MEC comemora nesta quarta-feira, 14 de maio, um ano da sua Política Nacional de Equidade, Educação para as Relações Étnico-Raciais e Educação Escolar Quilombola, a PNERC. A iniciativa conta com diversas ações desenvolvidas para a superação das desigualdades étnico-raciais e do racismo nos ambientes de ensino. Até 2026, serão investidos mais de R$2 bilhões para formação, financiamento, infraestrutura, aquisição de materiais e apoio às comunidades quilombolas e às escolas públicas de todo o país. Apenas em 2025 serão repassados 55 milhões para escolas com estudantes negros e quilombolas. Os valores variam entre R$ 1.850 e R$ 3.700 por escola e buscam fomentar práticas pedagógicas antirracistas, promover a valorização das culturas afro-brasileira e quilombola e fortalecer o cumprimento das diretrizes curriculares voltadas a estes temas. Mais de 97% das secretarias municipais e 100% das secretarias estaduais decidiram fazer parte da PNERC em seu primeiro ano. A política envolve toda a comunidade escolar, gestores, professores, funcionários e estudantes. E é uma das mais abrangentes iniciativas federais voltadas à superação das desigualdades raciais na educação brasileira. Para isso, a política prevê também ações de formação. Em agosto, será lançado um curso de extensão para docência e gestão sobre essas modalidades, com vistas a promover o letramento racial dos educadores. O curso ofertará 150 mil vagas para profissionais da educação básica. Para saber mais sobre o combate às desigualdades raciais na educação, acesse o nosso portal em www.gov.br/mec. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal.
O Brasil sedia a reunião ministerial de transportes do BRICS. O encontro discutiu temas como descarbonização, combustíveis sustentáveis para aviação e criação de um Instituto BRICS para transporte sustentável, mobilidade e logística. Você fica por dentro dessa agenda agora no Boletim BRICS Brasil.
Boletim BRICS Brasil. Informações sobre a presidência brasileira do Grupo de Cooperação Econômica do Sul Global.
Nesta quarta-feira, 14, a segunda reunião ministerial de transporte do BRICS reuniu autoridades dos países membros para debater temas estratégicos de mobilidade e de infraestrutura. As autoridades aprovaram declaração conjunta para fortalecer a cooperação em transportes, impulsionando o crescimento econômico, a conectividade, a sustentabilidade e o desenvolvimento entre os países do grupo. Sob a presidência brasileira do grupo em 2025, a declaração priorizou 6 eixos: infraestrutura de transporte sustentável e resiliente, descarbonização de portos e do transporte marítimo, combustíveis sustentáveis para a aviação, conectividade aérea, mobilidade urbana sustentável e a proposta de criação de Aliança Internacional de Logística do BRICS. Os ministérios de portos e aeroportos, dos transportes e de cidade coordenaram a reunião. Clóvis Benevides, subsecretário de sustentabilidade do Ministério dos Transportes, destacou a importância da atuação conjunta.
A nossa ambição compartilhada é clara: utilizar o transporte como um vetor de crescimento econômico, conectividade e desenvolvimento sustentável. Os tópicos abordados nesses dias, desde infraestrutura sustentável e resiliente até a mobilidade urbana e a descarbonização dos portos, são essenciais para garantir que os nossos países não apenas se conectem melhor, mas também se desenvolvam de maneira sustentável e integrada. Combustível sustentável para aviação e Aliança Internacional de Logística do BRICS são exemplos de como podemos inovar e liderar em um mundo em transformação.
Os países propuseram a criação do Instituto BRICS para transporte sustentável, mobilidade e logística, para enfrentar os desafios de infraestrutura por meio de soluções inovadoras, promovendo a integração e avançando em sistemas de transporte resilientes ao clima, utilizando práticas ambientais e tecnologias limpas. Segundo a secretária executiva do Ministério de Portos e Aeroportos, Mariana Pescatori, a criação do Instituto é um dos principais resultados do Grupo de Trabalho de Transporte do BRICS em 2025.
Uma iniciativa estratégica deste Grupo de Trabalho para fomentar a inovação, a integração, compartilhar boas práticas e enfrentar os desafios da infraestrutura com práticas e soluções ambientais e sustentáveis dos sistemas de transportes resilientes aos efeitos da mudança do clima.
Outro eixo prioritário destacado na declaração conjunta é o fortalecimento da integração logística entre os países do grupo. Nesse sentido, os ministros reconheceram os esforços para a criação da Aliança Internacional de Logística do BRICS. A iniciativa busca reunir representantes dos setores público e privado em plataforma conjunta para ampliar a conectividade entre os países e fortalecer a capacidade de resposta a desastres climáticos e outras emergências. recém-integrada ao grupo, a Indonésia reforçou a relevância da cooperação entre os países no setor de transportes, como um motor para o crescimento econômico e o fortalecimento da conectividade global. Durante a reunião ministerial, o embaixador da Indonésia no Brasil, Ed Yusup, ressaltou o entusiasmo do país em fazer parte do BRICS e reforçou o compromisso com os projetos conjuntos. Primeiro, a Indonésia está muito orgulhosa de ser parte do BRICS, em especial no setor de transporte. Ter mais conectividade entre os membros vai ajudar a construir mais conectividade e também a impulsionar a economia e atrair novos investimentos. A declaração conjunta também destaca como prioridade dois outros pilares fundamentais: a descarbonização dos portos e do transporte marítimo e o incentivo ao uso de combustíveis sustentáveis para a aviação. Ambas as frentes reforçam o compromisso do BRICS com a redução das emissões de gases de efeito estufa e a transição para uma economia de baixo carbono, alinhada às metas do Acordo de Paris e da Agenda 2030. De Brasília, com informações do BRICS Brasil, Inês Mustafa.
Boletim BRICS Brasil, uma parceria da Presidência Brasileira do BRICS com a agência Rádio Gov. Para mais informações, acesse brics.br.
E houve essa, que bacana, hein? Uma técnica inovadora ajudou na restauração da escultura de São Jerônimo, pertencente ao acervo do Museu do Palácio dos Bandeirantes em São Paulo. Quem conta pra gente é Mariana Leite no Minuto Ciência.
Minuto Ciência.
Uma técnica inovadora está abrindo caminhos para a conservação de bens culturais no Brasil. Trata-se da consolidação de esculturas em madeira policromada, método desenvolvido por pesquisadores do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, utilizando radiação ionizante. A técnica foi aplicada na recuperação estrutural da escultura de São Jerônimo, pertencente ao acervo do Museu do Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo. A obra sacra degradada sofreu severos ataques de insetos que provocaram a degradação da estrutura interna e externa, criando porosidade e buracos consideráveis, como explicou Pablo Vasques, pesquisador do IPEN, unidade de pesquisa da Comissão Nacional de Energia Nuclear em São Paulo, que liderou os trabalhos com a participação da restauradora Adriana Pires.
Neste caso, a tecnologia da radiação foi utilizada para consolidar uma escultura fragilizada e porosa de madeira. Isto é, a escultura foi impregnada com uma resina polimérica que foi reticulada pela radiação ionizante. A escultura, totalmente fragilizada, foi o candidato perfeito para testar a técnica. Se trata do último recurso a ser aplicado num objeto de valor cultural para mantê-lo íntegro.
O método utilizado pela unidade da QNEM, vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, reduz a utilização de reagentes químicos como os catalisadores, normalmente utilizados para a cura de resinas polimétricas. O processo da radiação não gera contaminação ambiental, possuindo alta eficiência e penetração. Segundo Pablo Vasques, antes de executar o processo de consolidação na escultura de São Jerônimo, várias formulações de resina foram testadas a nível de laboratório, utilizando-se de amostras de madeira para verificar a eficiência do processo.
Uma vez escolhida a composição mais adequada, foram desenvolvidos dispositivos específicos para aplicação na escultura em escala real. Todos estes processos foram acompanhados pela restauradora responsável pela obra.
Os trabalhos foram realizados em parceria com o Museu do Palácio dos Bandeirantes, que atua em conjunto com o IPEN-QNEM há 18 anos. Reportagem, Mariana Leite.
Minuto Ciência.
Assunto Federal. Hoje tem capítulo inédito da sua radionovela aqui no Assunto Federal. No episódio de hoje da radionovela Na Boca do Povo, produzida pelo MDS, histórias de uma trabalhadora doméstica que recebe o Bolsa Família para ajudar nas contas da casa. A protagonista não assinava a carteira de trabalho com receio de perder o benefício, mas ela conhece a regra de proteção. Roda aí, Zé.
Boca do Povo, a radionovela do Ministério do Desenvolvimento Social.
Tânia e Cíntia são duas trabalhadoras domésticas. Enquanto Tânia trabalha há quase 4 anos na mesma casa, Cíntia acaba de ser contratada neste mês de maio. O emprego novo é no apartamento vizinho ao que Tânia trabalha. De tanto se encontrarem no elevador, as duas fizeram amizade e estão voltando juntas para casa.
Mais um dia vencido, Cíntia?
Ah, sim, Tânia. E com você? Tudo bem hoje? Muito trabalho?
Muito, muito trabalho. Mas eu venho e volto feliz, sabe? O pessoal aqui respeita os horários de trabalho, paga tudo em dia.
Eu também não tenho do que me queixar. Esse mês até fichado eu tô.
Eita, oxe, carteira de trabalho registrada? Outro dia tu me contou que recebe o Bolsa Família, que o benefício ajuda nas contas de casa. Como é que é isso, Cíntia?
Ué, eu recebo sim, mas isso não é problema não.
E pode receber o Bolsa Família e ter carteira assinada ao mesmo tempo?
Eu confesso que antes de assinarem minha carteira nesse novo trabalho, eu também não sabia disso. Eu recebo Bolsa Família há algum tempo e quando consegui o emprego pensei que ia ficar sem, mas não.
Me explica aí melhor.
A renda lá de casa aumentou quando eu comecei a trabalhar, mas não foi suficiente para o benefício ser cancelado. Aí o que aconteceu é que incluíram minha família na regra de proteção do Bolsa Família. Então, mesmo com carteira assinada, nós ainda estamos recebendo metade do valor do benefício.
Oh, menina, que coisa boa que tu tá me contando.
É, eu posso ter o Bolsa Família por um ano ainda, contando do dia em que eu passei para essa regra de proteção. E aí, se eu perder esse emprego ou alguém lá em casa ficar desempregado, eu volto a receber no valor total do benefício outra vez. Se a renda cair, volta tudo ao normal.
Mas conversando a gente aprende muita coisa, né, Cintia? Eu tô aqui, ó, 4 anos trabalhando fixo. Eles me pagam direitinho, sabe? Mas eu nunca quis registrar a carteira de trabalho porque me disseram que perdia.
Ah!
Perdi o bolsa.
Não, não, você não precisa ter medo mais disso.
Lá em casa só eu trabalho, porque meus filhos ainda são tudo menor de idade. Aí meu salário sozinha não é suficiente, né? Não posso ficar sem o Bolsa Família. Por isso que eu nunca registrei a carteira.
Não, Tânia, quanto a isso, não se preocupe. Ó, tentem no CRAS essa semana e se informar. O seu caso é bem parecido com o meu. Ah, e tem o Disque Social. É só ligar pro número 121-121 que eles informam lá também. A ligação é gratuita, viu?
O CRAS a que Cíntia se refere é o Centro de Referência de Assistência Social. É no CRAS que os beneficiários de programas sociais podem ter atendimento e informações corretas sobre benefícios como Bolsa Família. Interessada na novidade apresentada pela amiga, Tânia se organizou e procurou um CRAS na cidade dela. Luiz foi quem atendeu a Tânia.
Senha 2.
Pois não? Como posso ajudar a senhora?
Bom dia, rapaz. Eu me chamo Tânia, eu sou trabalhadora doméstica e eu recebo o Bolsa Família. Agora, eu nunca assinei a carteira de trabalho porque eu recebo o benefício, né? Agora, uma amiga me disse que recebe uma parte e tem o emprego registrado. Me diga, isso é verdade?
Bem, dona Tânia, a informação da sua colega procede sim. Ela deve estar na regra de proteção do Bolsa Família. Daí, mesmo com a carteira assinada, ela recebe metade do benefício por 12 meses. Se perder o emprego neste período ou em qualquer momento depois, tem um retorno garantido e volta a receber 100% do benefício de novo.
Entendi. Mas como é que eu faço para saber se eu tenho direito?
Preciso de algumas informações, como, por exemplo, quanto é o seu salário, alguém na sua casa recebe outro benefício, como aposentadoria, quantas pessoas moram na sua casa.
Depois das respostas da Tânia e de checar tudo no Cadastro Único, o Luiz verificou que, com o salário dela, a renda da família é maior do que R$ 218,00 por pessoa ao mês. Mas, ainda assim, é menor do que R$ 706,00 por pessoa. Ele também confirmou que a família não acessa outros benefícios do governo. Então, ela se enquadra na regra de proteção do Bolsa Família.
Assinar a carteira de trabalho é muito importante para a senhora. Além dos direitos trabalhistas, a senhora vai ter mais segurança, inclusive previdenciária. Ser beneficiária do Bolsa Família não é impedimento para ter um emprego formal, não.
Ah, pois então eu vou agora mesmo conversar com meus patrões e pedir que assinem a carteira. É um direito meu, né?
Com certeza. Direito seu e dever deles enquanto empregadores. Também é importante para eles ficarem dentro da lei e não terem problema nenhum com a fiscalização. Olha, curioso a senhora vir agora. Eu estava lendo no site do Ministério do Desenvolvimento Social e eles estão explicando lá sobre a Política Nacional de Cuidados. A senhora, como trabalhadora doméstica e a sua colega de trabalho, seja faxineira, babá, até mesmo os motoristas particulares, são público-alvo dessa política. A ideia é valorizar quem trabalha cuidando de outras pessoas, assim como a senhora.
Olha só, um caminho para casa eu vou procurar saber mais. Muito obrigada, viu, moço?
Que bom, dona Tânia. Quando assinar a carteira de trabalho, vem aqui novamente para a gente atualizar os seus dados no Cadastro Único. É coisa simples. Daí a gente consegue assegurar a regra de proteção para você, tá bom?
Combinado.
A regra de proteção do Bolsa Família é uma medida essencial para proteger famílias que estejam atuando para aumentar a renda, seja por meio de um emprego formal ou pelo empreendedorismo. A família beneficiária que melhorar suas condições financeiras e superar o limite de R$ 218,00 de renda por pessoa da família pode continuar sendo atendida de outra forma pelo Bolsa Família. O critério para entrada na regra de proteção é: a nova renda da família não pode ultrapassar o valor de R$ 706,00 por pessoa. Para que a família esteja bem atendida, é fundamental que ela mantenha todos os seus dados no Cadastro Único sempre atualizados. Depois de 12 meses na regra de proteção, a família que mantém a renda entre R$ 218 e R$ 706 por pessoa no mês tem o benefício cancelado, já que foi confirmado que não está mais em vulnerabilidade. Se durante o período da regra de proteção a família tiver perda ou diminuição de sua renda, ela deve atualizar seus dados cadastrais no CRAS para poder voltar a receber o valor integral do benefício. Saiba mais em gov.br/mds. Narração Iaco Guerra, roteiro Érica Brás, vozes de Débora Guaraná, Renata Garcia e Breno Barros, edição de áudio Ricardo Xavier.
Na Boca do Povo, a radionovela do Ministério do Desenvolvimento Social.
E chegou a hora de receber aqui a editora-chefe da Voz do Brasil, Mariana Jungmann, que todo dia traz pra gente em primeira mão os destaques da Voz. Boa tarde, Mari.
Muito boa tarde, Luciano Seixas. Boa tarde também pros ouvintes da Rádio Gov.
E aí, o que temos de novidade hoje na Voz?
Olha, hoje, Luciano, a gente vai ter uma entrevista na Voz do Brasil com o presidente da COP30. O cara lá que é responsável por organizar esse evento no Brasil, é um embaixador, André Correia do Lago, e a gente vai conversar com ele sobre como é que está a mobilização, né, de todos os atores envolvidos na COP30. O Brasil está trabalhando aí com uma ideia de mutirão, né? Essa é uma palavra que está assim no centro do conceito, né, da presidência brasileira na COP30, que é a ideia de mobilizar todo mundo em torno de uma coisa em comum, nesse caso, a vida no planeta, né? Assim, o aquecimento
só
global.
Só isso, né? Só isso.
Exatamente. Então a gente vai conversar com ele sobre essa ideia de mutirão que a presidência da COP30 está propondo para o resto do mundo. A ideia também, as negociações em torno de ações mais práticas, e também como é que o Brasil está conduzindo isso. Do ponto de vista diplomático com outros países, vai ser uma conversa bacana.
Bom, a partir das 7 da noite em todas as rádios do país, a Voz do Brasil, a gente se encontra, né, Mari?
Eu e você, Luciano, daqui a pouquinho.
Valeu, obrigado, até lá.
Cuidar da saúde é Brasil demais. É agora! É hora de vacinação nas escolas em todo o país. Mães, pais ou responsáveis, mantenham a caderneta de crianças e adolescentes menores de 15 anos sempre atualizada. Saiba mais em gov.br/vacinação.
Vacinar é nossa força, vacinar sempre Brasil.
Ministério da Saúde, Ministério da Educação, Governo Federal.
O Assunto Federal de hoje vai ficando por aqui, mas eu te espero amanhã, 4 da tarde, para mais um programa cheio de informação que faz a diferença no seu dia a dia. Até lá, Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas. Uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC. De segunda a sexta, às 4 da tarde, fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.